São 11 horas e 2 minutos aqui na Polo.
A Rádio Polo FM passa a apresentar o programa Rádio Debate.
Rádio Debate.
Apresentação Adielson Galvão. Participação especial Inaldo Sampaio. No debate, Marcondes Moreno, Ney Lima, Ernesto Maia e Manassés Simões. A política e o cotidiano de Pernambuco, discutido por quem conhece os fatos. Programa Rádio Debate.
Então, 11 horas e 3 minutos aqui na Rádio Polo, chegando por aqui todos os nossos debatedores. E, rapaz, esse camarada tem um estoque de paletós. Esse de hoje é o quê? Europeu?
Italiano, mas não é europeu. Corta italiano. Italiano, mas não é europeu, não. É brasileiro, eu gosto do brasileiro mesmo.
É, né? É. Tá certo. É um Armani, estão me dizendo aqui.
Não, não
é
Armani, não. Ah,
ganhando dinheiro com força. Meu amigo. Bom, deixa eu saudar aqui os companheiros que estão conosco aqui no Tribuna do Polo. Bom dia, Ney Lima.
Bom dia, Deus.
Bom dia, Ernesto Maia.
Bom dia. Bom dia, companheiros. Bom dia, Santa Cruz do Caparibe.
Bom dia, doutor Manassés Simões, homem engueirado.
Bom dia, companheiros aqui no estúdio. Bom dia, Santa Cruz do Capibaribe, Polo de Confecções.
Marcondes Moreno, bom dia.
Bom dia, bom dia, bom dia.
Bom, vamos agora fazer link com a capital pernambucana.
Direto de Recife, Inaldo Sampaio. A bom... política com P maiúsculo.
Alô, meu querido Inaldo Sampaio. Um abraço forte para você, Inaldo. Bom dia, companheiro. Quais são as novas da política que está repercutindo aí na capital pernambucana, Inaldo?
Bom dia, Adielson. Bom dia, ouvintes aí da Rádio Polo, os companheiros aí do programa. Olha, Adielson, o fato mais quente do dia, sem dúvida, foi a confirmação da vinda da presidente Dilma Rousseff a Pernambuco na próxima segunda-feira. Essa viagem estava marcada para o dia 18 de janeiro. No entanto, a presidente cancelou-a, alegando que, e o fato pode até ter sido verdadeiro, mas ela alegou que tinha torcido um pé lá no, na base naval de Aratu, lá no litoral da Bahia, onde passou o carnaval, e que isso a impossibilitou de viajar. Só que esse cancelamento da visita foi feito poucas horas após a confirmação dela visita ao cerimonial do Palácio do Campo das Princesas. E aí se gerou uma especulação se realmente ela não poderia vir por causa desse acidente doméstico, vamos dizer assim, ou se era uma retaliação ao governador de Pernambuco pelo fato de, naquele dia, os jornais do Sul estarem dizendo que o governador estava avançando com sua candidatura, etc. O fato é que, depois desse acidente, a presidente visitou a Paraíba, visitou Alagoas e deixou Pernambuco de fora. Ontem, finalmente, veio a confirmação da visita. Ela vai à Serra Talhada inaugurar a primeira etapa da adutora do Pajeú, mas ainda não se sabe se virá ao Recife, é provável que venha, e que agenda ela cumpriria aqui na capital. O ministro Fernando Bezerra Coelho esteve reunido ontem com os presidentes das associações de prefeitos do Nordeste e está tentando convencer a presidente a vir para cá, para a capital, na segunda-feira, após a visita à Serra Talhada, para anunciar aí uma espécie de cota extra de FPM para os municípios do Nordeste que estão sob estado de emergência. Isso era apenas o desenho embrionário da programação de ontem, e é possível que ainda hoje nós tenhamos a divulgação da programação completa da presidente Dilma aqui em Pernambuco. Adesso.
Inaldo Manassés, bom dia.
Bom dia, Manassés.
Inaldo, veja só, esse posicionamento, essa provável visita da presidente Dilma a Pernambuco, especialmente se ela for a Recife, para anunciar essa cota extra de parcelas ou de valores do Fundo de Participação dos Municípios para os municípios mais atingidos pela seca no Nordeste seria também uma estratégia, um contraponto a aquele encontro que o governador Eduardo Campos teve com os prefeitos em Gravatá, com fins de colocar também a ideia de que ela se preocupa e que está, de fato, também com seu olhar voltado para os municípios do Nordeste?
Exatamente, esse é o meu ponto de vista. Inclusive, o presidente da MUP, que é prefeito de Afogados da Engazeira, José Patriota, disse aqui em Recife ontem que havia dito ao ministro na segunda-feira, numa reunião que eles tiveram lá na sede da MUP, mais ou menos o seguinte: olha, ministro, se o governo do estado pôde dar uma cota extra de FPM a todos os municípios, algo em torno de 228 milhões de reais, por que é que o governo federal não pode fazer a mesma coisa? Na conta deles, isso daria aproximadamente 4 bilhões de reais, mas você há de convir que 4 bilhões para o governo federal é uma ninharia.
Sem dúvida.
Mas a leitura que eu faço é exatamente esta. É para que a presidente não se sinta inferiorizada em relação ao governador, já que ela chamou os prefeitos a Brasília no mês passado, estavam lá cerca de 4 mil prefeitos, eles queriam exatamente ouvir dela a liberação de uma cota extra do FPM, como fez o ex-presidente Lula em 3 ocasiões, e ela não deu um pio sobre esse assunto. Então, o ministro quer que ela faça isso, pelo menos com os municípios que estão em estado de emergência, que no Nordeste todo são pouco mais de 1000.
Ok, beleza, Hinaldo. Obrigado, companheiro. Um abraço e até amanhã, Hinaldo.
Bom dia, aliás, para você aí, os companheiros do programa e os ouvintes da Rádio Polo.
Valeu. São 11 horas e 9 minutos aqui na Rádio Polo, 11 e 9, aqui no nosso Tribuna do Polo. Olha, essa matéria estará sendo posta, sendo publicada no blog do Ney Lima daqui a pouquinho, né? Fernando fala sobre criação da rede e não descarta aproximação com Afrânio e Paulo Rubem. A formação da nova sigla partidária Rede Sustentabilidade, que pretende viabilizar a candidatura nacional da ex-ministra da República, Marina Silva, pode mexer com a conjuntura política em Santa Cruz do Capibaribe. Entrevista exclusiva ao blog, o vereador Fernando Aragão, do PTB, que esteve junto com o ex-candidato a prefeito Cleiton Barbosa no colhimento de assinaturas, falou sobre a criação da nova sigla nacional e não descartou uma adesão do deputado federal Paulo Rubens Santiago, do PDT, e do vereador Afrânio Marques, do mesmo partido, ao projeto. Eu não tenho nada contra, e aqui em Santa Cruz, principalmente, me dou muito bem com Afrânio pela sua conduta como legislador que é, afirmou Fernando. Sobre Paulo Rubens Santiago, Fernando lembrou os atritos políticos que aconteceram durante o processo de votação das contas de José Augusto Maia do PTB, mas disse nem conhece o deputado pessoalmente e não tem problema nenhum com ele. Se Paulo Rubens vem, que venha imbuído não de ser chefe, mas de participar de um grupo de pessoas que querem uma coisa diferente, que possa haver discussões democráticas, completou Fernando. Fernando afirma que apoio à reeleição de Zé Augusto dependeria de conquistas para a cidade e diz que até agora, de concreto, não aconteceu absolutamente nada. Durante a entrevista, falou também sobre a formação do processo político para a eleição de 2014 e não garantiu apoio a uma possível tentativa de reeleição de José Augusto. O vereador afirmou que tudo dependerá dos resultados do atual mandato e disse que, até agora, de concreto, não aconteceu absolutamente nada. Fernando reafirmou seu interesse de permanecer no grupo Taboquinha, mas disse que, até agora, o grupo ainda não se reuniu para tratar da formação política para 2014 e defendeu que haja uma definição das pré-candidaturas até o próximo mês de junho. Olha, nós temos aqui a entrevista do blogueiro e radialista Ney Lima com o Fernando Aragão falando destas questões que eu acabei de destacar aqui no programa.
Conversando com o vereador Fernando Aragão, que esteve essa semana em busca de assinaturas para a formação da nova sigla. junto com o Cleiton Barbosa. E eu pergunto, Fernando, como é que fica essa conjuntura aqui em Santa Cruz, diante dessa formação com o Cleiton, por exemplo, que foi candidato de terceira via na última eleição? Bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia a todos. Olha, é uma coisa, assim, a princípio não teria nada a ver com a outra, né? Nós estamos enganjados, de fato, para a criação de um novo partido, uma nova legenda, que irá, democraticamente, né, ser criado e até dar uma sustentação a uma provável candidatura de Marina Silva à presidenta da República. Mas isso não quer dizer que nós estamos já aliados, alinhados, né, para futuros, até filiações, uma futura filiação ao partido da rede. Não. Apenas queremos, democraticamente, como fiz aí, criar essa nova legenda. Porque, como democrata que sou, eu acho que todos têm o direito de participar, e é mais uma opção para que o povo, de fato, venha a poder escolher, né, na sua liberdade, a representação que ele quer para o seu país. E eu acho que Marina merece essa nova oportunidade, ela que participou da outra campanha, né, participar novamente, se é o desejo dela. Por isso nós estamos imbuídos, né, na busca dessas 500 mil assinaturas a nível de Brasil, e queremos dar a nossa colaboração aqui em Santa Cruz e na região para conseguir esse número até junho, julho, no máximo, para poder dar entrada e formalizar o partido.
Eu vou insistir um pouco nessa questão da composição, da formação local da rede aqui em Santa Cruz, porque existe a possibilidade do Paulo Rubem acabar caindo na rede também, né, se filiando a esse novo partido. E, consequentemente, de tabela, o Afrânio Marques também iria. Teria algum problema se houvesse essa junção, essas adesões também?
Acredito que não, pelo menos de minha parte. Eu sei perfeitamente que Paulo Rubens, que é um caso à parte, né, ele, segundo Roberto Leandro, que está à frente dessa busca dessas assinaturas aqui no estado de Pernambuco, ele me falou que, de fato, havia uma intenção, e era provável que Paulo Rubens pudesse ingressar na rede após o partido ser legalizado. Eu não tenho nada contra, e aqui em Santa Cruz principalmente, que me dou muito bem com o Afrânio. Admiro o Afrânio pela sua conduta como legislador que é, a capacidade dele de representar o povo de Santa Cruz. Então não teria problema nenhum de estar com ele. E acredito que se, de fato, amanhã ou depois eu tiver que ir para a rede, eu vou acreditando numa legenda nova, onde possa haver discussões, até porque o que se sabe é que Marina deixou o PV exatamente por essa questão de não haver discussão, de não haver crescimento do PV, porque o PV tem donos. E ela não quer isso. Ela, no estatuto, está sendo colocado que em todos os recantos a rede terá o diretório municipal, o diretório estadual e, logicamente, o diretório nacional. E uma coisa é uma provisória, outra coisa é o diretório existir na cidade. Então, se seu Paulo Rubens vem, que venha imbuído, não de ser chefe, mas de participar de um grupo de pessoas que querem uma coisa diferente, que querem, de fato, que possa haver discussões democráticas para que a gente possa encaminhar aquilo que for necessário para o município, para o estado e para o Brasil. Então, eu não tenho problema nenhum. Houve aqueles problemas comigo e Paulo Rubens, ele se chateou para lá, mas eu não tenho... Assim, nem de fato conheço Paulo Rubens tanto. Paulo Rubens de um lado ou de outro, nunca tive muita aproximação com ele, e espero que se ele vier e eu for, a gente possa se dar bem ele no lugar dele, como deputado federal que é, e eu como simples vereador, mas que posso somar também para estar dentro desse partido e crescê-lo a nível de Santa Cruz, de Pernambuco e do Brasil.
O senhor descartaria totalmente um apoio a Paulo Rubem na próxima eleição, se fosse, por exemplo, um projeto do grupo, da rede, do grupo que eu me refiro, da sigla partidária?
Veja, aí é o que eu digo, o partido, ele, no meu entendimento, ele tem que ser democrático, né? Eu vou para lá porque eu estou acreditando que ele vai ser democrático. E se ele vai ter o seu diretório, é claro que esse diretório é quem vai definir quem vai apoiar. Né? A gente sabe que aqui em Santa Cruz já tem questões políticas diferentes, né? Já que temos dois grupos praticamente políticos, né, onde eles tomam posições. E eu não quero sair desse grupo político. Eu vou permanecer dentro do grupo político, né, e tentar ver se há um conjunto com todos. Mas se o partido, se o diretório, na ocasião, decidir que o candidato a deputado federal é fulano de tal, nós vamos analisar e vamos decidir conjuntamente. E vou colocar dentro dessa discussão a questão se Zé Augusto de fato for para uma reeleição, nós vamos ter que botar em questão essa condição de Zé Augusto como deputado federal daqui de Santa Cruz do Capibaribe, representando esse grupo ao qual eu faço parte, se é viável ou não a gente apoiar ele para deputado federal novamente.
Só o fato de Zé Augusto ser liderança, ser dentro do grupo, ser do grupo, ser da cidade, não já seria suficiente para um apoio à reeleição de Zé Augusto, não?
Olha, eu sempre defendi e vou defender sempre, que eu acho que para se definir apoios e ter algumas condições de ir para a rua para pedir voto, é preciso que se faça alguma coisa. Quando se elegeu Zé, se elegeu cheio de esperanças, inclusive a minha pessoa, e foi um dos motivos que eu briguei, que discutiu com o Zé Queiroz e com o Paulo Rubens, foi que eu disse que Santa Cruz merecia, de fato, né, um deputado, porque essa região, e principalmente Santa Cruz, que crescia tanto, havia necessidade de uma representação para nos defender, para trazer mais recursos para Santa Cruz do Capibaribe. Infelizmente, até agora, né, já se passaram aí 2 anos e praticamente meio, né, que até agora não houve nada de concreto por parte de Zé Augusto. É bem verdade que a gente tem que lembrar que o primeiro orçamento foram feitos pelos outros, né, que eram deputados e que saíram, né, não tinha ainda o Zé Augusto como representante nosso, e só a partir do segundo orçamento é que ele colocou as suas verbas parlamentares para Santa Cruz e para a região. E infelizmente, né, aí já se passou quase 1 ano e meio e até agora, de concreto, na realidade, não aconteceu absolutamente nada. Então, é preciso que Zé Augusto demonstre, de fato, que valeu a pena o povo de Santa Cruz colocá-lo como deputado federal e a gente possa ter condições de ir para um palanque para pedir voto, para ser baseado, de fato, em trabalho. E eu acho que Santa Cruz do Capibaribe, ele vem crescendo politicamente ao ponto de só se votar, de fato, em quem faz, em quem trabalha. Né? E se a gente não tivesse esse apoio, essa condição de ir para um palanque mostrando aquilo que foi feito e o que podemos fazer mais, então não tem sentido nenhum de imediato se dar apoio a uma candidatura que não executou até agora nada. Então, esse é o problema. Se de fato acontecer, nós temos que lutar para ter todo esse apoio. Caso contrário...
Então, a sua posição política, ela fica de certa forma em aberta ainda para 2014. Me refiro ao apoio especificamente, à bandeira que vai ser colocada no sentido da candidatura de deputado federal, já que o senhor tem planos também para estadual. Essa junção estadual-federal ainda não está decidida, vai depender do que acontecer daqui para frente, seria isso?
Exato, não tenho dúvida. Eu acho que ela tem que depender disso. Até porque, a gente for para a rede, que aí é um partido novo, que vai precisar de todo o empenho de todos aqueles que desejam ir para ela e ter uma representação, o partido de fato se tornar representativo, é necessário que a gente também apoie, né? Porque senão a gente vai para lá e vai votar em candidatos de outros partidos. Eu acho que não é justo também, né? Cada canto, cada cidade, cada estado com as suas, né, variações e seus motivos pelas quais votam em determinados candidatos. Mas é preciso o fortalecimento da legenda. E para fortalecer a legenda, nós temos que participar efetivamente. Então, o caso fica dessa maneira. Se eu for, e se amanhã ou depois, o que está se desenhando, né, para aqui, para Santa Cruz do Capibaribe, é que nós tenhamos um candidato, né, que todos do grupo, que seria o interessante, para conseguir ter deputado estadual. Caso contrário, a gente vai ter que partir para o fortalecimento da legenda e poder até sair candidato com outros candidatos a deputados e federais para o fortalecimento dessa própria legenda, que eu acho que é importante. Então, vamos esperar um pouco. Eu defendo muito, e até agora, como não tivemos reunião nenhuma dentro do grupo, eu defendo que até maio, junho, essas festas juninas, a gente já tenha representante desse grupo. Porque se deixar para o ano, aí vamos fazer acontecer o mesmo que aconteceu para prefeito e nós não vamos ter condições, até porque deputado a gente tem que correr todo o estado. E como é que eu vou correr um estado se eu não sei se eu sou candidato? Se nem na própria cidade eu sei se eu sou referendado por todo o grupo político. Então fica difícil. Eu acredito que temos que medir esforço, convidar a liderança maior, que é Zé Augusto, para que a gente discuta essas questões e tentar ver se até junho a gente está com essas candidaturas definidas, quem é, quem não é, quem vai e quem não vai.
Estamos aqui com os nossos companheiros em relação a esse caso aí do Fernando, falando aí sobre a criação da rede e não descartando a aproximação com Afrânio Marques e Paulo Rubens Santiago, saber a avaliação dos companheiros. Inclusive essa matéria já está no blog do Ney Lima. Companheiros, Marquandes Moreno, começando com você, Marquandes.
Olha, Fernando é uma criatura a ser estudada até o final da sua trajetória política, né? Porque Fernando atravessou muitos problemas, muitas questões, e agora não sabe se vai para a rede, e no meio da entrevista diz que vai para a rede, né? E para mim o grave disso tudo é ele dizer que só apoiaria a candidatura de Zé Augusto Maia se Zé Augusto trouxer algumas conquistas para a cidade de Santa Cruz, né? Então ele já compromete o apoio dele a José Augusto Maia a nível de um futuro muito próximo, né? Quanto a essa de Fernando, que Paulo Rubens viria para cá, mas não como chefe. Fernando, tu acha que ele vai vir como? Me diz. Ele vai vir para cá como? Como um simples parceirinho, amiguinho. Se é ele que tudo caminha para ele, o Roberto, o Leandro, comandarem a nível de estado. Se ele comandar a nível de estado, ele vai chegar aqui como um simples parceiro, né? Como um simples parceiro. Na verdade, eu vislumbro aqui uma possível união lá para 2016. Aonde tem Afrânio Marques, tem Cleiton Barbosa e tem Fernando Aragão no mesmo time, não se pode imaginar outra coisa que não seja uma futura aliança, né? Eles teriam coragem lá na frente, ou motivos para formar, né, uma opção para Santa Cruz do Cabaribe. Fernando já descartou aí a possibilidade de vereador, disse que é a última vez que vai para vereador. E Fernando vem, na verdade, com uma mudança de postura, mudança de hábito e comportamento nessa gestão dele. Agora, aliar o apoio dele futuro a Zé Augusto a depender de algumas conquistas para a cidade, quem seria o federal dele? Deve ser Eduardo da Fonte, que já trouxe coisa para a cidade, porque se baseado hoje em apoiar uma candidatura em Santa Cruz, com quem trouxe alguma coisa, só o Eduardo da Fonte é quem realmente trouxe algumas coisas, e há quem diga que vai trazer mais para Santa Cruz. É uma questão aqui que pode render muito lá na frente, e isso ainda vai dar muito pano para a manga. A verdade é que Fernando veio para um mandato de convicção dessa vez.
Doutor Manassés Simões, o homem chique do rádio brasileiro.
A entrevista de Fernando Aragão é uma entrevista que ele deixa claro a sua linha, clara, a sua linha de independência. É um vereador que foi eleito pelo PTB, foi eleito com um discurso na época apoiando o então candidato José Augusto Maia, mas hoje esse discurso já não está mais sustentado. Ele se coloca numa posição de muita independência. Muita independência. Inicialmente, ele disse na entrevista, inclusive eu fazia essa observação aqui anteriormente, que não estava indo para a rede, que estava apenas colhendo assinaturas, porque num Estado democrático de direito como o nosso, cada um tem o direito de fazer dentro da legalidade o que bem quer. E ele estava apenas colhendo, porque ele disse quanto mais partidos, melhor seria. No meio da entrevista, ele afirmou categoricamente que estava indo para a rede. Mas o que mais me chamou a atenção na entrevista é justamente a postura de distanciamento do grupo. Por quê? Porque no caminho, como se já estamos há praticamente um ano das eleições, né? Tudo bem que a campanha eleitoral começa 60 dias antes do primeiro domingo de outubro, que é onde vai acontecer as eleições em 2014. No entanto, a pré-campanha já vai estar na rua daqui a um ano. E nesse momento, Fernando Aragão já deixa claro que vai, que o seu apoio a uma eventual candidatura que ele já se colocou como sendo a candidatura ao o segundo mandato de deputado federal do deputado José Augusto, ele deixa claro que isso vai depender das obras que eventualmente o deputado federal José Augusto conseguir para Santa Cruz do Capibaribe. Então já deixa claro que o seu apoio é incerto. É incerto. E olhe lá se já é tão incerto, se não já deixe nas entrelinhas de certeza que não haverá mais o apoio do deputado, do vereador do PTB ao candidato do PTB. Nesse momento ele continua no PTB, mas já deixa claro que o seu apoio é totalmente incerto, que depende no futuro das eventuais, dos eventuais retornos que o deputado José Augusto der por via de emendas e tal, mas isso deixa claro que o vereador Fernando Aragão, muito embora ainda esteja no PTB, muito embora ainda se declare taboquinha, já não está propriamente no grupo. Isso é um desafio para a liderança, porque até agora o grupo taboquinha não sentou para definir esse tipo de coisa. Ou você está ou não está. Há um dito de Jesus Cristo que ele disse uma vez, ele disse, olha, ou quem comigo não ajunta, espalha. Então isso serve também para tudo na vida. Se você está no grupo e diz estar, ou você está com atitudes de fato, ou você não está. E isso vai depender das lideranças desse grupo, que Fernando Aragão também é. E como sendo liderança, eu acredito que isso tem que ter um posicionamento. E outra coisa, ele já sinaliza claramente que até julho, até o meio desse ano, o grupo tem que sentar para definir as pré-candidaturas. E ele deixa claro aqui que é para deputado estadual, que ele já coloca seu nome. Então, eu acredito que é com urgência que o grupo Taboquinha precisa se reunir para sentar para definir quem está e quem não está com o grupo. Quem é pré-candidato, quem não é, e definir isso urgentemente. Porque da forma que está, sem dúvida, fragiliza-se cada vez mais. Porque, quer queira, quer não, Fernando é uma liderança muito forte, de muita história, dentro do grupo Taboquinha.
Vereador Ernesto Maia, Fernando pode ser considerado um futuro dissidente do PTB? Vocês já vislumbram isso dentro do grupo?
Veja bem, Fernando, durante toda a sua vida, Fernando foi um homem de posições polêmicas, né? Fernando começou a sua vida pública em 1988, a primeira vez que foi candidato, né? Era um parceiro do PMDB da época, vamos dizer que foi a primeira terceira via de Santa Cruz, que na eleição de 88 se aliou ao grupo Cabecinha, né? Na época, não só que desse PMDB justamente saiu Zé Augusto e Fernando Aragão, né, desse PMDB. Fernando, ao longo da sua vida, sempre teve posições polêmicas, né? Fernando, por várias vezes, não foi compreendido nas suas posições, né? E assim, eu digo que Fernando é muito corajoso, porque as posições que Fernando está tomando agora, né, podem até ser bem recebidas por uma parte da mídia que quer um político mais independente, mas em Santa Cruz do Capibaribe nós temos dois lados, né, que nessa eleição foi bem claro quem foi que o povo escolheu para governar e quem foi que o povo escolheu para ser oposição, né? Fernando, com essas posições, ele praticamente aqui, quando diz que as portas estão abertas para Paulo Rubens Santiago e ainda há de se pensar na candidatura de Zé Augusto, acho que Fernando se equivoca, porque eu acho que Paulo Rubens Santiago, a única grande coisa que fez para Santa Cruz foi atrapalhar o Moda Centro, dita inclusive pelo próprio Fernando Aragão em discurso lá da Câmara de Vereadores, né? Então eu acho que Fernando tem que pensar direitinho, né? Um mandato de um deputado federal, a gente sabe das dificuldades que são para as ações efetivamente chegarem da ação do deputado para a efetivação no município, né? E por conta disso, acho que muitos pedidos do deputado federal Zé Augusto ainda não estão chegando à nossa cidade, mas eu tenho certeza que vão chegar, né? E acho que Fernando hoje está com mandato independente.
Blogueiro Ney Lima, que inclusive está colocando essa informação em primeira mão na mídia eletrônica aqui de Santa Cruz do Capibaribe, como você vê essa questão do Fernando Aragão, Ney?
Olha, Deus, primeiro eu vou separar um pouco as coisas, porque essa questão de Paulo Rubens é muito prematura dentro do cenário estadual e nacional, essa possível ida dele para a rede. Digo até que o partido pode ser fundado e passar um tempo Paulo Rubens e depois. Paulo Rubens e depois, pouco depois. Apesar que teria aí a questão da fidelidade partidária, que se for no início, né, para a formação do novo partido, ele não tem risco de perder o mandato. Mas isso é admissível por componentes do PDT, e nós vamos publicar ainda hoje uma matéria com o próprio vereador Afrânio sobre isso. É admissível pelos componentes da rede, as pessoas que estão fundando esse novo partido, essa possível ida de Paulo Rubens. Existe uma disputa dentro do PDT, de alas dentro do grupo, do partido, e Paulo Rubens está em meio a essa disputa. Isso pode acontecer, mas algumas figuras do partido veem isso ainda de forma muito distante, muito distante. Então, pode ser que sim, pode ser que não. Não há definição sobre isso, não há tanta clareza. Agora, o que há de clareza, na minha opinião, e aí a gente puxa para o local, é o interesse de Fernando Aragão de fazer parte desse partido, que politicamente não seria mau negócio, porque não teria aí o risco de perca de mandato por fidelidade partidária. Quando se fala em partido, fala-se na sigla Rede, o novo partido. O grupo político Taboquinha, Fernando continua nele, mas continua, diria, de uma forma mais independente do que estava antes. Porque antes havia, por parte de Fernando, situações políticas que muitas vezes sobressaíam a sua própria postura pessoal. Isso aconteceu. Eu diria que na história política de Fernando, aí é uma opinião minha, não é exatamente uma crítica, eu estou me atendo aos fatos. Fernando agiu de forma errada nos momentos errados, assim, nos momentos que ele deveria ter agido diferente. Vou dar exemplo. Na eleição, no momento em que Fernando deveria ter se mantido junto de José Augusto, ele rompeu. Foi quando ele foi para uma terceira via. Se Fernando tivesse se mantido junto ali, o vice-prefeito de Zé não teria sido Toninho, teria sido Fernando. Fernando teria posteriormente sido deputado estadual. E a história teria sido diferente. Mas ele rompeu naquele período. Mais na frente, e aí na história mais recente, quando eu entendo, repito, é o meu entendimento, que Fernando deveria ter rompido com Zé Augusto, ele se manteve junto. Que foi quando se desenhava a junção com o PSB e Fernando poderia ir para o PSB. Tal, né? Houve o convite, se ele tivesse aceito, ele hoje seria o vice-prefeito dessa cidade. Então, ele tomou também, na minha opinião, a decisão meio que na contramão dos anseios da população. Porque no período que a população estava ansiosa por um crescimento político de José Augusto, ele rompeu. Quando a população estava ansiosa por uma queda de José Augusto, ele se manteve junto. Agora é esperar para saber se as decisões de Fernando serão corretas ou não.
Agora, desculpa, né? Mas ele só tem direito agora a mais uma errada, né? Um acerto.
Um acerto, né? Mas, enfim, foram alguns prejuízos colhidos ao longo da história. Eu não sei porquê, eu não sei se foi por falta de orientação política ou de percepção dos ventos, porque política tem isso, né? Às vezes, para tomar a melhor decisão, você tem que dar uma olhada para a cidade. Você tem que ver o que é que as pessoas estão esperando, estão pensando. Existe um momento que a população quer mudança. Existe um momento que a população quer continuismo. E você tem que saber acompanhar isso. Você não pode falar uma língua diferente. A sua ação política não pode ser diferente do que as pessoas estão esperando. Independente de grupo político. Foi esse o erro do passado. Então, é esperar para saber se as decisões políticas de Fernando vão estar de acordo com aquilo que é o anseio da população. Eu discordo de Ernesto quando ele fala que o político independente tem alguns prejuízos políticos. Pode ter alguns, sabe? Mas não é bem assim, porque se a gente for puxar agora recentemente, eu vou dar como exemplo, por exemplo, o vereador, por exemplo, é redundante, né?
Bem redundante.
Vou trazer como exemplo o vereador Afrânio, que tem uma postura independente e continua tendo, porque foi o único vereador da situação que votou de acordo com o tribunal nas contas de Toninho. Mas com essa postura independente, ele cresceu na última eleição e muita gente duvidava disso. Muita gente dizia que a Fani corria risco de não ser eleito. Foi eleito com folga, né? Mandato, postura independente. O próprio Dimas Dantas, postura independente. Ora, o cara teve dentro do governo Toninho, defendeu Toninho do Pará na Câmara. Foi candidato no palanque adversário e conseguiu ser eleito sem arranhão. Então, é a postura independente que faz isso. Existem situações e situações. Agora, eu acho que na atualidade, os políticos independentes estão em alta. Então, não sei se isso é suficiente para realizar os sonhos de Fernando Aragão, que são grandes. Mas acho que postura independente não é mais negócio, não. Eu, particularmente, defendo muito essas posturas independentes e vou continuar defendendo.
Olha, são 11 horas e 37 minutos. Depois do bloco, eu quero a sua participação conosco via 3731-1245, 3731-1947, 11:37 na Polo. São 11 horas e 47 minutos. Bom, e a partir de agora liberar aqui o telefone para o ouvinte interagir conosco e concorrer a prêmio. Amanhã é sexta-feira, amanhã tem kit da Jogoff para o grande campeão da semana. Está no ar!
Gincana Política. Gincana Política.
3731-1245, 3731-1947. Eu quero você participando comigo, interagindo conosco aqui no nosso Tribuna do, aliás, no nosso Rádio Debate, na Gincana Política. Você vai mostrar aqui os seus conhecimentos políticos. Alô, bom dia. Alô, bom dia.
Bom dia.
Quem fala?
Silas.
Oi?
Silas.
Silas de quem, amigo?
Tenório.
Silas Tenório, tá falando de que bairro?
Eu agora tô aqui no carro, aqui no São Cristóvão. Aqui,
São Cristóvão, tá preparado, Silas?
Tô.
Quantos candidatos disputaram o mandato de deputado estadual em 2006?
Aqui em Santa Cruz,
tá? Ah. E aí? Quantos?
Três.
Não.
Dois.
Não.
Quatro.
Quatro, tá certo. É. Valendo mais um ponto. Quais foram eles?
Foram Ed Vieira.
Não.
Ah, foi 2006, aí.
Tá certo. Aos demais você não lembra.
Pula, pula.
Ok, qual foi o vice-prefeito que foi eleito em Santa Cruz, mas não chegou a assumir o mandato?
Vice-prefeito foi?
Ah.
Pula.
Qual o presidente do Brasil que foi eleito, mas não chegou a assumir o mandato?
Tancredo,
ok, amigo. Quem? Ai, que peninha, acabou. Acertou duas. Duas.
Acertou pouco, né?
Obrigado, amigo. Valeu, bom dia. 11:49 aqui na Rádio Polo FM 101,9. Cadê você do telefone? Alô, bom dia.
Alô, bom
Quem
dia.
Quem fala?
Jailton.
Jailton de quem, amigo?
Jailton da Rua do Novo Horizonte.
Certo, meu amigo Jailton, você... Jailton, teu sobrenome? Arruda?
Arruda.
Jailton Arruda do Novo Horizonte.
Isso.
Ok, tá preparado, Jailton?
Na hora.
Vamos lá! Em que data aconteceu a emancipação de Santa Cruz?
29 de dezembro de
56. Ok, tá certo. Segundo o IBGE, atualmente Santa Cruz ocupa que colocação no ranking das cidades mais populosas do estado?
É.
Oi?
Décima sexta.
Não.
Não, né? Terceira.
Não.
Pula.
Ok. Qual o vice-prefeito que não chegou a assumir o mandato, se lembra?
Brasileira.
Ok, tá certo, amigo. Em que endereço atualmente funciona a Câmara de Vereadores?
Alô?
Oi. Onde Como funciona é? A Câmara de Vereadores? Qual o endereço?
Pula, esqueci agora.
Qual o nome da aguardente fabricada em Santa Cruz de propriedade de João Pereira Sobrinho?
Pula também.
Ok. Qual o número de França Rei na eleição passada?
O nome de quem?
O número de França Rei.
Pula.
Ok, pular. Pular pra amanhã, quem vai pular é você, porque já acabou o tempo. Obrigado, amigo.
Valeu.
São 11:50 aqui na Polo, o último ouvinte a participar conosco hoje. Alô, bom dia.
Bom dia.
Quem fala?
Edmilson.
Edmilson de quem, amigo?
Menino.
Edmilson menino, mais um menino na prefeitura. Edmilson, tá preparado, amigo?
Tô lá, né?
Olha lá. Quem era o prefeito de Santa Cruz em 1980?
Em 80 era... De Augustino, não.
Tá.
Pula.
Ok. Quantos votos Zé Augusto obteve na eleição para deputado federal em Belo Jardim?
3.480.
Não.
Pula.
Ok. Quem foi o primeiro presidente do Ipiranga?
Lula.
Qual vereador que até 2012 nunca indicou ninguém para ganhar a medalha do Padre Zuzinha?
Não.
Qual a data de morte de Padre Zuzinha?
15 de outubro.
Ok, tá certo. Qual o partido do Padre Bianchi na eleição de prefeito de 96? Ok, acertou mais uma. Qual o nome do atual secretário municipal de administração da cidade?
Alberto.
Tá certo, amigo. E quem antecedeu Zé Queiroz na prefeitura de Caruaru?
Manuel Teixeira.
Ok, rapaz, Neguinho Teixeira. Eu perguntei a umas 10 pessoas, matou a pau. Acertou quantas?
Quatro,
acertou quatro, não foi dessa vez. Vai continua o menino também,
você tá, você parece que tá assistindo na minha.
Não, eu tô aqui com questionário, eu tenho que seguir aqui. Obrigado, viu?
Eu acho que você é mestre aí, mano. Você
não.
É nada,
Edmilson. Edmilson, obrigado, viu, amigo?
As perguntas para os torcedores do esporte é mais difícil.
A propósito, essas perguntas, o questionário de hoje foi do arquivo do Neném, nosso Neném, colaborando aqui com o programa. Obrigado, Neném, tá ouvindo a gente agora. São 11 horas e 52 minutos e vamos à segunda rodada.
A hora do debate. A hora do debate.
Olha, Fernando reafirmou seu interesse em permanecer no grupo Taboquinha, mas disse que até agora o grupo ainda não se reuniu para tratar da formação política do ano que vem. E defendeu que haja uma definição das pré-candidaturas até o mês de junho, ou seja, 3 meses para haver esse estudo e essa determinação dos candidatos que irão concorrer, ou pelo menos pré-candidatos que pretendem concorrer no próximo ano. Mais uma rodada aqui com os nossos companheiros debatedores, começando com o blogueiro Ney Lima.
Existem coisas, Adeus, que são muito simples, mas parece que tem os grupos políticos, ou o grupo político Taboquinha não consegue assimilar. Imagina a cena se no São João o grupo já estivesse unido e já estivesse definido que o pré-candidato do grupo a deputado estadual é fulano de tal. Podendo sair nas ruas, conversar com as pessoas, é cedo demais. Começar uma eleição com 1 ano de antecedência, mas seria um remédio para a ferida que ficou aberta com a disputa que houve o ano passado. Seria um remédio, se houvesse isso. É o desejo de Fernando, que haja essa definição, né? É o que ele diz. Agora, é muito difícil que isso aconteça devido ao histórico do grupo. Mas assim, se eu fosse político e se eu fizesse parte desse grupo, eu cobraria em tribuna de câmara, eu cobraria por telefone, eu mandava ofício, eu declarava a todo mundo que o deputado federal, que é o líder maior do grupo, viesse à cidade e se reunisse com o grupo. Só isso. Porque depois da pelo menos Ernesto me corrija se eu estiver errado, mas depois da derrota que sofreram, parece que nem isso teve. Reuniões teve. Com envolvendo todo o grupo?
Teve.
Pois é, então tá precisando de uma outra reunião para decidir o futuro, para falar, esquecer agora a derrota, ou tentar esquecer, e decidir o futuro, porque tem de pré-candidato, e todo mundo já sabe, Ernesto, tem pré-candidato Fernando, tem pré-candidato mais quem? Tony do Pará. Né? E tem pré-candidato Zé Augusto, que é pré-candidato a federal, mas não descarta a possibilidade de ser pré-candidato a deputado estadual. E é quatro que na disputa anterior, os quatro se, no final das contas, mudou tudo e terminando sendo a última possibilidade. Enfim, quem sabe se isso não vai acontecer agora.
Marcondes Moreno, de blogueiro para blogueiro.
Me irrita esse tipo de assunto, porque por exemplo, a relação de Tony do Pará com o Taboquinha não existe mais não, rapaz. Pode existir de fachada. Então como é que se define até junho, como Fernando gostaria que fosse? Mas dá não, Fernando, viu? Nem se juntar ainda, imagina definir. Toninho vai sair do PTB, que ele quer que Armando Monteiro dê um aval a ele de que apoia ele, e Armando vai ser doido fazer isso, certo? Ernesto está saindo do PTB. Fernando está saindo do PTB. Então, o partido, a crise vai ter uma noção de como esse partido vai estar de verdade no final desse ano. Né? Eu concordo que também se define. Eu acho que é justa a reivindicação do Fernando, mas isso não vai acontecer, não. São muitas indefinições. Essa relação de Toninho com o grupo e do grupo com o Toninho, isso é uma coisa que vai. Então, ele vai para uma candidatura sozinho. Tonho é candidato de todo jeito, com ou sem apoio. A imaginar que um grupo vá definir por duas ou três pré-candidaturas, a de Fernando ou a de Tonho é certa. Ele é o único que vai sair de todo jeito. Então não existe isso. O que o partido tem que fazer é traçar um rumo como oposição, né? E Zé Augusto voltar a assumir essa liderança e os novos emergentes no partido, como Ernesto Maia, eu cito como exemplo, de procurar uma postura de que lhe dê condição de estar numa discussão, postura mais de liderança também.
Ernesto Maia, como fica essa questão do partido, esse pé na goela de Fernando, de que o grupo tenha que escolher até junho os seus pré-candidatos?
Eu concordo com o Fernando que precisamos nos reunir urgentemente, e quanto mais cedo for definida a questão de candidaturas, menos prejuízo o nosso grupo político vai ter. Isso aí eu acho que Fernando está corretíssimo quando fala nessa questão. E talvez por não termos ainda essas reuniões é que Fernando está dando essas declarações, que eu também acho que nada ajuda o processo, né, que a gente está construindo de uma candidatura de oposição. E vamos lembrar que aqui em Santa Cruz do Caparibe nós vamos ter como adversário, principalmente na questão estadual, o deputado Diogo Moraes, que hoje é um deputado desgastado em Santa Cruz do Caparibe, que sempre fez questão de se mostrar o candidato do governador, da cozinha do governador, mas que não foi o candidato das obras do governador em Santa Cruz do Caparibe. Porque, por incrível que pareça, as obras conquistadas do governo do estado, as principais obras, vamos dizer quais foram, foi a Academia da Cidade, da Coab, que teve como articulador a minha pessoa, a Academia da Cidade do Santo Agostinho, que teve o vereador Diomedes como articulador, né? E a questão da escola técnica, que tem Fernando Aragão como grande articulador dessas conquistas. Então, eu acho que o nosso grupo político, se estiver unido, tem condições de ter um resultado muito bom na eleição para deputado daqui a 2 anos. Agora é necessária a união do grupo.
Doutor Manassés Simões.
Caro Adielson, concordo com o que o vereador Ernesto disse. União vai ser essencial. E outra coisa, não união em torno de 4 nomes. Porque se chegar no meio desse ano, época de São João, que é onde São João desse ano vai estar definido, eu acredito que a candidatura situacionista aqui, porque já está, que é Diogo. Agora, se o grupo Taboquinha chega lá nessa indefinição com 3, com 4 nomes, se não se definir isso, vai ser mais uma campanha difícil e desgastante. Eleger, vai eleger, sim, sem dúvida. Eu não desacredito que o grupo tem força de eleger um deputado estadual em Santa Cruz sem nenhum problema, mas vai ser desgastante no sentido de que possa ser que mais uma vez outra derrota se apresente dentro da cidade, o que já vai dar um desânimo ainda maior para as eleições que vão acontecer em 2016. Portanto, além desse grupo precisar se reunir urgentemente para definir isso, que o deputado federal volte a ter prazer em ser líder, em gostar de política, porque parece que ele desgostou. Parece que a doença de Hernando Silvestre contagiou Zé Augusto. Perdeu prazer com política. Então, se perdeu o prazer, aponte alguém ou alguns nomes para liderança. Porque o que não pode ficar é o vácuo. Enquanto ficar o vácuo, esse grupo não se reúne.
Mas é esse o grande problema que está acontecendo, né?
Então, ele precisa tomar gosto de novo. Porque, poxa, teve foram 20 anos de vitórias. Teve uma derrota e grande, mas é uma única derrota. É preciso retomar. E outra coisa, o partido não gira em torno dele. O partido é o partido, o grupo é o grupo. Então, se o grupo contribuiu em tantas vitórias que o deputado federal teve, por que agora ele não contribui para que o grupo tenha, muito embora não seja o seu nome, em 2014? Porque só o futuro vai dizer. Mas nesse momento é necessário que esse grupo se reúna e defina um nome. Não 4, porque se chegar 4...
é impossível.
Caríssimos ouvintes, principalmente do grupo Taboquinha, se mais uma vez em junho estiver fechado em 4 pré-candidaturas, ou 3 ou 2, vai ser mais um desgaste para as eleições de 2014. E a derrota que se apresentou muito dura em 2012 pode se apresentar ainda muito mais amarga em 2014.
É interessante como na política, né, as coisas tendem muitas vezes a se repetir. Agora, uma repetição de fatos e de posições inesperada e em tão curto prazo, né?
E surreal,
mas pode acontecer.
E os objetos em discussão saber disso, né?
Pois é, e continuar do mesmo jeito.
É o mais grave.
Como diz Anal, a viola desafinada.
Olha, são 11 horas, aliás, meio-dia, 12 horas, um minuto agora. Final do nosso Rádio Debate, de volta amanhã, a partir das 11 horas da manhã. Um grande abraço a todos. Manassés, até amanhã.
Até amanhã, Adielson, até amanhã a todos. Se Deus quiser.
Ernesto Maia, até amanhã, Ernesto.
Até amanhã não, porque amanhã eu não estarei aqui.
Rapaz, só porque amanhã tem de cerveja. É danado.
Amanhã não, mas eu não bebo também, não tem essa vantagem.
Não tem problema, a gente bebe.
Amanhã não estarei, próxima segunda-feira, e eu queria deixar um abraço aqui para a Edith, que eu estive visitando ontem, ela que se operou, e eu estive visitando sua casa ontem.
Aproveite e deixe também o cartão de crédito. O Ney Lima, um abraço, até amanhã, Ney.
Um abraço a todos, até amanhã.
Valeu, gente. Marcondes Moreno, um abraço.
Abraço, até amanhã, espero que menos baleado, né?
É, mas rapaz, que danado foi que aconteceu, já sei, foi o gato. Valeu, meio-dia, 2 minutos e aí, o povo no rádio.